As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Duas pessoas residentes no concelho de Oranha com idade na casa dos 90 anos foram detectadas com infecção Covid-19. O impacto da pandemia no Médio Tejo traduz-se desta forma em 301 casos confirmados, sendo que o território oriense é aquele com maior número de doenças, num total de 99, neste caso muito por culpa do surto no coro do Santuário de Fátima. O concelho de Oranha continua assim como o território com maior número de casos ativos, 49, seguindo-se Torres Novas com 35 e Abrantes com 24. Pelo contrário, há concelhos como Constância, Tomar e Serdoal que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Oranha, 99 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 60 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Em Trocamento, 32 infecções e 22 recuperados. Tomar, 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados, Mação, 7 infecções e 2 recuperados, Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados e Serdoal com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez uma atualização dos recentes casos detectados.
Neste momento nós não temos nenhum caso hoje, ali do santuário, nenhum caso do surto do santuário. Hoje já não nos apareceu hoje nenhum caso positivo, nem de agora já são os casos dos contactos. Portanto, já são casos terciários que de pessoas que foram contacto de alguém do corpo santuário. Estamos contentes, não quer dizer que não apareçam ainda, não é? Porque isto é como quando nós lançamos. Começamos a fazer a investigação, temos o caso direto, temos o caso em si, depois temos os casos que estavam à sua volta, depois os casos desses casos e depois temos mais dos casos, quer dizer, isto é mesmo assim, esta situação vai aparecendo e vai-se transmitindo desta maneira. Hoje, felizmente, não temos nenhum caso já ligado ao santuário, o que não quer dizer que não possa aparecer de hoje para amanhã, não é? Mas esperemos que não.
Senhora Doutora, entretanto, e por falar em boas notícias, se no caso de Oranha temos aqui então registro para esse surto no santuário, o que fez disparar o número de infecções no concelho de Oranha, que antes deste surto até estava já ali a conseguir chegar a um ponto de maior tranquilidade, se é que é possível ter alguma tranquilidade ainda nesta fase, mas pelas boas notícias temos aqui outros concelhos que não têm qualquer caso ativo, dentre os quais o concelho Tomar.
Exatamente, o Conselho de Tomar não tem qualquer caso ativo e já assim está há algum tempo, porque os últimos dois casos que nós tivemos no Conselho de Tomar foi o caso de duas senhoras que fizeram sem sintomatologia nenhuma, que é aqueles que nos preocupam, não é estas senhoras naturalmente, é as pessoas portadoras do vírus e que são assintomáticas. Essas pessoas é que nos preocupam, mas no caso de Tomar, os últimos dois casos que tivemos foram duas senhoras que fizeram o teste por acaso para entrarem num estabelecimento de residencial para idosos e foram positivas e já estão curadas, já tiveram os seus testes negativos, dois testes negativos, e aos idosos ainda se mantém fazerem os dois testes. Foram duas pessoas que estiveram naquela enfermaria de apoio que o Centro Hospitalar de Médio Tejo pôs à disposição do Distrito de Santarém e, portanto, foram duas senhoras que já estão curadas, já estão recuperadas com os seus dois testes negativos e não temos ninguém nenhum caso ativo, assim como também na Inconstância, também não temos nenhum caso ativo. Enfim, pronto, vamos andando assim devagarinho, mas vamos continuando e desejando efetivamente que as coisas continuem assim e que não aumentem.
O alerta foi dado pelas 11h40 desta terça-feira. 5 pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e um veículo da Patrulha da Guarda Nacional Republicana. Veículo este que estaria de serviço no troço entre o nó da A1 de Torres Novas e a área de serviço de Santarém. O automóvel civil embateu no carro militar, daqui resultando então ferimentos graves em 5 pessoas, 2 das quais operacionais da Guarda Nacional Republicana, que estavam no interior da respectiva viatura. Todas as vítimas foram transportadas para para o Hospital de Santarém. Foram mobilizados 32 bombeiros, apoiados por 13 veículos. Portugal lamenta mais 9 mortes por Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Os dados foram tornados públicos pela Direção-Geral da Saúde, que deu conta também de mais 287 novas infecções no território nacional. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já perderam a vida 1.629 pessoas. Quanto aos recentes óbitos, 6 das vítimas residiam em Lisboa e Valdotejo, 2 no Alentejo e 1 no Norte. Estão em causa 2 homens e 2 mulheres com idade entre os 70 e os 79 anos e ainda 3 homens e 2 mulheres com idade superior a 80 anos. Quanto a infecções, nota para uma globalidade de 44.416. Das recentes 287, 207 foram detectadas em Lisboa e Valdotejo. Nesta altura, estão internados 511 pacientes, dos quais 76 em cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está suspensa a greve nos CTT. A novidade foi confirmada à Hertz por Dina Serranho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. A empresa reuniu com os trabalhadores e desse encontro saiu desejado fumo branco, ou seja, foi assumido o compromisso de preencher os solicitados 8 postos de trabalho na estação de Tomar, uma das reivindicações que estava em cima da mesa. Dina Serranho justificou então este voto de confiança à empresa, alertando para o facto de no Conselho Nabantino haver lugar para cerca de 30 mil correspondências em atraso na distribuição.
É com uma grande satisfação que podemos dizer que a empresa reconheceu efetivamente a necessidade que há de manter pelo menos 8 trabalhadores naquele local de trabalho para poder fazer face à entrega de todo o correio que neste momento está por entregar. Temos uma greve marcada até dia 10 deste mês, que acabaria agora na próxima sexta-feira, às 2 primeiras horas, e foi com satisfação ao receber a notícia da empresa que desconvocámos esta greve, mas tínhamos também, a semana passada, feito um plenário de trabalhadores e tínhamos decidido que, se por acaso tal não acontecesse, voltaríamos à greve no dia 21. Portanto, no dia 20, peço desculpa, o que vai acontecer é que caso a empresa cumpra aquilo que disse hoje de manhã, que é portanto, meter os 8 trabalhadores que estão em falta nesse local de trabalho, até ao dia 20, essa greve do dia 20 ao dia 31 será desconvocada e manteremos então, de alguma forma, a normalidade nesse local de trabalho e é com grande satisfação que os trabalhadores amanhã já irão cumprir o seu horário na esperança de que não tenhamos que voltar atrás e voltar à greve no dia 20.
Há então essa confiança naquilo que foi então transmitido pela empresa. O que é que mais foi dito que vos fez então recuar nessas intenções e dar aqui este voto de confiança à empresa?
O voto de confiança foi dado principalmente porque apercebemos que a empresa tem a noção da gravidade do que se passa aí nesse local de trabalho. A empresa apercebeu-se que sem estes 8 trabalhadores, isto é o mínimo dos mínimos, mas sem estes 8 trabalhadores não tem condições para pôr em casa das pessoas a correspondência que está aí acumulada. Portanto, nós andamos há mais de um ano a dizer que precisamos de trabalhadores, agora houve a agravante de que não haveria trabalhadores para substituição de férias e, felizmente para todos, para os trabalhadores, para a população em geral, e isto também agradecendo às câmaras municipais e às juntas de freguesia, fizeram um trabalho extraordinário em pressionar a empresa CTTs para que resolvesse este problema rapidamente e apercebemos nós hoje de manhã, pela conversa que tivemos com o responsável da área, de que a empresa estava preocupada e que estaria disponível, caso os trabalhadores dependessem já a partir de amanhã a greve, resolver o problema com estes 8 trabalhadores, nós aí ficámos deras contentes e dissemos que estamos disponíveis a dar o voto de confiança, vamos dar o nosso melhor, vamos tentar rapidamente a normalizar a situação, agora sempre convictos de que se por acaso a empresa não cumprir, não nos resta outra alternativa se não voltar à luta e isto para bem de todos. Os trabalhadores aqui a única coisa que estão a pedir é que haja gente suficiente para que o serviço de qualidade seja cumprido e possamos servir bem todos os clientes.
Já tivemos a oportunidade para falar destes números, mas permita-me tentar aqui fazer uma atualização no que diz respeito ao Conselho de Tomar em termos de distribuição. Estão em causa quantas correspondências aproximadamente?
Nós neste momento poderemos estar a falar sempre à volta das 30 mil correspondências. Portanto, tivemos uma semana em que o serviço voltou ao normal, que foi a fase entre greves, vamos lá, que se conseguiu pôr muito correio na rua, mas neste momento estamos à volta das 30 mil correspondências em saldo, e o que nos preocupa muito, e é com um agrado que hoje recebemos a notícia de que a partir de amanhã já poderemos ter mais gente a trabalhar, e que poderemos rapidamente voltar a normalizar a situação.
A direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere recebeu um abaixo-assinado a que a ERTS também teve acesso, texto esse que dá conta do descontentamento vivido no seio daquela corporação. Na origem desta situação, refere o manifesto, estarão as atitudes consequentes e comportamentos tidos por parte do atual comandante Mário Ferreira, em face do qual é feita a exigência imediata da sua demissão. No documento, representativo da vontade de mais de 2/3 do corpo ativo desta associação, é expressa a intenção de procederem à entrega dos capacetes como atitude de alerta às entidades que tutelam a organização operacional do Corpo de Bombeiros, com a solicitação de medidas de intervenção urgentes e imediatas por parte deste órgão diretivo, de modo a prevenir o arrastar da presente situação que poderá originar a destruição e bloqueio do Corpo de Bombeiros e associação. O manifesto prossegue referindo que, tendo em conta a manifesta falta de confiança no comandante do Corpo de Bombeiros, Mário Ferreira, por parte dos elementos do Corpo de Bombeiros, verificado que foi a incompetência por inação do mesmo em situação pandémica e o incumprimento por parte do mesmo dos protocolos em vigor emitidos pela DGS, INEM e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil e da própria Associação, ouvido que foi o Corpo de Bombeiros em reunião com os órgãos sociais e o comando, verificada que está a ausência de cadeia de comando, de falta de informação por parte do comandante a este corpo, das perseguições por parte do mesmo e da falta de envolvimento profissional com o mesmo, como ficou presente e bem na reunião que o mesmo teve com o chefe de serviço, atenta a retirada por édito de confiança ao comandante por parte do órgão diretivo da Associação dos Bombeiros Voluntários, que assim vem pela presente requerer a este órgão a imediata demissão do comandante Mário Ferreira por manifesta falta de formação e competência, colocando em causa a operacionalidade deste Corpo de Bombeiros, sobretudo na fase crítica que se aproxima. Entretanto, o comandante Mário Ferreira já fez saber que não se demite e que desconhece quem são os bombeiros que apresentaram o documento de protesto à direção, assim como os motivos, referindo que são falsos. Face a esta situação, a direção procedeu em edital publicado na sede da associação à retirada de confiança ao comandante do Corpo de Bombeiros, Mário Ferreira.
Rádio Hertz, informação.
As candidaturas para a ação social escolar para alunos do primeiro ciclo continuam abertas, neste caso até ao final deste mês de julho. A propósito deste prazo, registo para as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou um alerta a pais e encarregados de educação em torno da necessidade de se cumprirem precisamente os prazos, sob pena de colocar os serviços municipais em dificuldades e de atrasar os processos de outras famílias cumpridoras.
Não apenas para relembrar que até ao final deste mês estão abertas as candidaturas da Ação Social Escolar para o primeiro ciclo e depois até 30 de setembro as do pré-escolar. Não posso deixar de fazer este lamento, porque já sei que vai acontecer, faço todos os anos, que sistematicamente existam famílias, existam encarregados de educação que entreguem fora de prazo as suas candidaturas. Nós temos sido um município tolerante, olhando naturalmente o interesse das crianças e, portanto, temos sempre aceito essas candidaturas. Não tínhamos que o fazer. Aliás, muitos municípios não fazem. Mas, como dizia, olhando o interesse das crianças, temos aceito essas candidaturas fora de prazo, que muitas vezes surgem não apenas, enfim, nos 15 dias ou no mês seguinte. Não, aparecem em setembro, em outubro, em novembro. E isto causa aos serviços graves problemas na gestão, até porque na prática estamos a falar de duas pessoas que fazem toda a análise de candidaturas e, portanto, isto causa graves entraves e acabam por outras famílias muitas vezes ser prejudicadas na velocidade com que as candidaturas são analisadas. Portanto, uma vez mais, repito, até ao final deste mês, 30 de julho, estão abertas as candidaturas da Ação Social Escolar, que aliás são sempre na mesma data, portanto os únicos encarregados de educação que poderiam apesar deste ano ser um ano diferente, mas apesar disso, portanto, os únicos encarregados de educação que poderiam ser apanhados de surpresa são aqueles que pela primeira vez têm algum educando, alguma criança a frequentar uma das nossas escolas, porque todos os outros já sabem, dos anos anteriores, já conhecem os prazos.
A Câmara de Sardoual irá assegurar, a partir de 1 de setembro, o serviço de creche naquele concelho do Médio Tejo. É uma decisão que se justifica com o fecho da Valência na Santa Casa da Misericórdia Sardoalense, precisamente no final deste ano letivo. Miguel Borges, presidente da autarquia, em declarações à ERTS, confirmou este cenário, referindo que cerca de 4 dezenas de crianças poderão beneficiar do serviço. Acrescente-se que os interessados deverão proceder à pré-inscrição das crianças no balcão único do município até ao próximo dia 24 de julho.
Bom, a única creche que existe no nosso concelho é da Santa Casa da Misericórdia de Sardoual. E há relativamente pouco tempo recebi uma comunicação da Santa Casa dizendo que ia terminar, que tinha formado o Instituto de Segurança Social, que ia terminar o protocolo que tinha a partir de 1 de setembro com o Instituto de Segurança Social, terminando assim a sua responsabilidade com a Valência de creche. É impensável como o Sardoual ou um outro qualquer não ter uma creche. Nós que queremos atrair casais novos, nós queremos que a nossa população aumente, por isso é uma prioridade neste momento do município avançar no dia 1 de setembro com a creche, neste caso de inteira responsabilidade de Câmara Municipal.
Dá para ter uma noção a esta distância de quantas crianças é que irão beneficiar deste serviço?
Bom, o que nós sabemos é que esta creche que existe tem uma quantidade significativa de crianças fora do concelho de Sardoual. Eu imagino que poderemos ter cerca de 40 crianças. Poderá estar em causa neste momento cerca de 40 crianças a necessitar desta valência de creche. Desde o berçário, um ano e dois, três anos. Por isso são três salas que vão ter que existir para dar resposta a estas necessidades.
As instalações serão situadas onde?
Neste momento estamos a trabalhar no sentido que as instalações possam ser junto com o atual Jardim de Infância. Há pormenores que neste momento estamos a estudar, que estamos a analisar qual será a melhor forma, mas agora uma coisa que posso garantir, no princípio de setembro, de 1 de setembro, vai haver creche no Sardoual. E vai haver creche no Sardoual que vai ser a Câmara Municipal que vai gerir. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Estamos a trabalhar nesse sentido, perceber qual é a melhor resposta. Claro que temos uma ideia. Estamos a analisar preços, estamos a analisar uma data de situações, mas estamos a analisar também, dentro das várias possibilidades que existem, qual é a melhor para o nosso concelho, para dar resposta imediata a esta necessidade. É claro que o nosso objetivo é, em curto prazo, o mais curto possível, podermos trabalhar no sentido de termos umas instalações próprias para esta valência. Agora, o que nós vamos fazer é aproveitar também algumas sinergias que já existem no Jardim de Infância, que tem, por exemplo, uma sala disponível, tem refeitório, tem essas coisas todas, tem um conjunto de infraestruturas que podemos aproveitar também para esta valência de creche.
Avançamos para a nota do dia, hoje com o Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre uma canção, Hey Jude, a história da música que Paul McCartney escreveu para o filho de John Lennon. Em 1968, Paul McCartney foi visitar a mulher e a criança que John Lennon tinha deixado para ir viver com Yoko Ono. Durante o caminho, compôs Hey Jude, uma das músicas mais populares dos Beatles. Os Queens têm Bohemian Rhapsody, os Pink Floyds têm Wish You Were Here, o Elvis têm Can't Help Falling In Love e os Rolling Stones têm Satisfaction. Se são ou não as melhores músicas de cada um, é altamente discutível. São ainda assim as músicas mais populares de cada um. Seja pela mensagem, pela altura em que foram escritas, pelos acordes contagiantes ou pela conotação de hino que adquiriram, o mesmo não acontece com os Beatles. Não por não existir uma música mais popular, mas por existirem muitas músicas que poderiam ser consideradas a mais popular. Tudo depende se os cabelos estavam mais curtos ou mais compridos, se os fatos escuros já tinham dado lugar às flores e ao pé descalço, se os rapazes de Liverpool já eram os homens do mundo e se Brian Epstein já tinha dado lugar a George Martin. Tudo depende do gosto de quem ouve. Ainda assim, existe uma música que agrada normalmente aos que preferem She Loves You, aos que adoram Come Together ou até aos fãs de I Am In Waterloo. Hey Jude, provavelmente, a mais consensual de todas as canções originais dos Beatles. Hey Jude, na verdade, começou com Hey Jude. A explicação é simples. Em junho de 1968, Paul McCartney visitou Cynthia e Julian Lennon a caminho de Wheelbridge, em Surrey, onde os dois viviam. McCartney começou a compor dentro da cabeça uma música que era mais como um braço à volta de Julian, então com apenas 5 anos. O facto da coluna vertebral da canção ter sido pensada e construída enquanto o inglês estava ao volante, sem papéis nem instrumento, explica a simplicidade da composição. Paul McCartney foi para Julian um tio, quase pai, depois de Lennon se apaixonar por Yoko Ono e deixar Cynthia. Mais tarde, o próprio Lennon admitiu que nunca soube brincar com o filho e que delegava muitas vezes essa função em Paul. O The Guardian conta que Jules passou a Jude pelo motivo mais consensual possível. Soava melhor, contou McCartney anos depois. A verdade é que a base empírica da música se alterou quando o britânico percebeu que estava também a escrever sobre a sua própria vida, tal como se percebe quando a letra muda o azimute de discurso encorajador paternal para discurso encorajador romântico. Hey Jude, don't be afraid, you are made to go out and get her. Hey Jude, não tenhas medo, tu foste feito para ir lá e ficar com ela. Em português. Na altura, em 1968, McCartney tinha acabado de ser deixado pela noiva Jane Asher, que o apanhou a traí-la com outra mulher. Ao mesmo tempo, o rapaz de Liverpool namorava secretamente com Maggie McKeever e tinha acabado de conhecer Linda Eastman, com quem esteve casado durante quase 30 anos. Mas talvez seja a ambiguidade da letra, o facto de se aplicar a tantas outras histórias de amor dos anos 60 e de agora, tornou a Jude o hino de tantas outras vidas que não a de McCartney. E por isso que quando McCartney, já regressado a Londres, mostrou pela primeira vez a nova canção aos outros três membros dos Beatles, Lennon gritou, sou eu. Mas Paul, ainda longe de perceber a real abrangência da canção, repostou, não, sou eu. Nas semanas que seguiram, a música e o músico lutou pela visão que tinha para Jude, como nunca tinha feito com qualquer outra composição sua. Bateu o pé pela duração da gravação, que chegou aos 7 minutos, mesmo depois de George Martin ter dito que nenhuma rádio passaria uma música com tanto tempo. Recusou um riff da guitarra de George Harrison, tinha composto para responder aos nananã, e conseguiu convencer os produtores a contratar uma orquestra para a segunda parte da canção. A primeira parte foi gravada em Abbey Road, a segunda teve de ser tocada noutro estúdio, o Tridente, este já com espaço para 36 músicos clássicos que se juntaram aos Beatles naquele dia. De repente, Hey Jude já não era uma música composta por um homem solitário a caminho da casa da ex-mulher do melhor amigo, mas sim uma composição com pés e cabeça tocada por 40 músicos. Até ao final dos anos 60 foi gravada por Elvis Presley, Smokey Robinson, Diana Ross e Ella Fitzgerald. Tornou-se um hino também no futebol cantado pelos adeptos do Manchester City quando o clube ganhou a Premier League pela primeira vez em 2012 e utilizado pela claque do Arsenal para evocar Oliver Giroud. O francês que entretanto se mudou para o Chelsea. Mas acima de tudo, Hey Jude é o elo que permanece entre Paul McCartney e John Lennon. É a melhor música de Paul, disse John em 1972, já depois do fim dos Beatles. Boas férias, mantenham-se cool e saudáveis.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.